Nós vamos conversar hoje sobre os aspectos psicológicos da tomada de decisão. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Bom dia, doutor Júlio. É um prazer ter o senhor aqui conosco.
Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos os ouvintes. Para mim é uma grande honra estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho desse tema tão importante.
E, doutor, para começarmos, o senhor poderia falar um pouco para os nossos ouvintes sobre a relação da psicologia junto ao direito na atualidade?
Perfeito, Jéssica. Acho que antes da gente até falar dessa relação direta entre psicologia e direito, é importante a gente entender o que é o comportamento humano, que eu acho que esse é talvez o ponto de conexão entre as discussões da psicologia e do direito. É, não tem como a gente não falar de comportamento humano em qualquer situação que a gente viva hoje, né? O comportamento ele está presente, qualquer ação que nós façamos é um resultado ou é um espelho dos nossos comportamentos. Para nós que trabalhamos no entendimento do comportamento, é sempre significativo entender quatro elementos ou quatro variáveis. A primeira é o que estimula o comportamento, porque eu parto do pressuposto que o comportamento não nasce de forma espontânea. Ele é estimulado para que ele aconteça. Então, o ponto de partida é o estímulo que depende, por exemplo, do ambiente onde eu estou. Eu me comporto da mesma forma quando eu estou na igreja ou no campo de futebol? Eu me comporto da mesma maneira quando eu estou num ambiente limpo, organizado, quando eu estou num ambiente todo sujo e bagunçado? Ponto de partida, o estímulo. O segundo ponto é a pessoa que recebe esse estímulo, porque aí entra uma série de fatores como valores pessoais, conhecimentos. É bastante usual nós vermos hoje na internet fotos de pessoas, por exemplo, ao lado de fontes radioativas. O cara saindo numa foto lá todo feliz do lado de uma fonte radioativa, né? Ou seja, às vezes a falta de conhecimento leva aquela pessoa a ter comportamentos inadequados. O terceiro elemento, quer dizer, estímulo o organismo, efetivamente a resposta, tipos de resposta e comportamentos que uma pessoa é capaz de dar. Né? E no fim da história, o quarto elemento é a consequência, pois eu posso ter um comportamento negativo e ser reconhecido por isso, por incrível que pareça. Te dou um exemplo bem prático. Eu posso fazer tudo errado no trânsito, mas chego antes numa reunião. E o meu líder fala assim, Júlio, você realmente é um cara exemplar. Eu marco às 8, chega 10 para as 8. O que eu fiz para chegar ali 10 para as 8, ele não sabe. Então, aquilo pode, de alguma forma, reforçar comportamentos negativos. Uhum. Eu, recentemente, vim em uma empresa. O ambiente que eu atuo é dentro do mundo organizacional. Mas eu lembro de um cidadão que chegou para o seu gerente e falava para o gerente que estava com um problema pessoal, por isso chegou atrasado. E o líder, no sentido de querer humanizar muito aquilo, falou assim, não, vá para casa. E quando ele saiu, esse cara reuniu-se com a equipe e falou assim, enganei de novo esse cara. Então, assim, perceba que isso, esse tipo de consequência para um comportamento inadequado vai reforçando esse tipo de mentir, esse tipo de falácia por parte dessa pessoa. Quando eu olho esses quatro elementos alinhados, o estímulo, a pessoa, as respostas possíveis dessa pessoa e as consequências, é aqui que está a conexão entre a psicologia e o direito. É aqui que se traz uma contribuição muito grande ao analisar esses quatro elementos e passar ali para o ambiente jurídico, isso facilita a tomada de decisão, isso facilita a compreensão de uma situação que eu posso colocar, desde uma situação mais grave de um crime, ou uma situação não menos grave, mas com outras complexidades de um divórcio, de uma guarda compartilhada. Essa é a conexão principal, entender esses quatro elementos alinhados.
Uhum. E, doutor, o nosso cérebro ele tem duas estratégias diferentes para compreender uma situação, a consciente e uma que opera de início, abaixo da superfície da consciência. O senhor poderia esclarecer para os nossos ouvintes como funciona esse processo?
Vamos lá. Existe um psicólogo americano chamado Daniel Kahneman, e vale a pena até ler o livro dele, é um cidadão que já ganhou até o Prêmio Nobel de Economia. Acho que é o único psicólogo que ganhou o Prêmio Nobel da Economia. Acredito que é o único psicólogo. O Daniel Kahneman, nos seus estudos, ele identifica que existem dois sistemas básicos. Ele chama de sistema 1 e sistema 2, como diz ele, para facilitar, para não gastar muita memória do HD. Né? Então, o sistema 1 é o sistema mais intuitivo. É aquele sistema que você recebe a informação, já começa a analisar aquela informação e toma decisão rápida. Aquela decisão que o próprio Gladwell chama de decisão num piscar de olhos. Né? E o sistema 2 é o que ele chama de sistema mais oneroso. Oneroso por quê? Porque você gasta mais energia. Você coloca uma série de métodos, você coloca uma série de técnicas para tomar a sua decisão. Basicamente, você, em toda situação que você se encontra, você fica oscilando entre esse sistema 1 e sistema 2. O que vai determinar qual é o que vai ser preponderante é o nível de criticidade. Né? Por que é tão importante a pesquisa do Kahneman, por exemplo, em tomada de decisão? Porque eu não posso ter de um piloto de uma aeronave, por exemplo, que vai levantar voo num voo comercial, o sistema 1 funcionando. Ele não pode ser intuitivo. Ele não pode falar assim, eu sinto que este avião está bem.
Melhor que não faça,
né? Então, ele precisa aí o sistema 2, ele vai ter um sistema mais oneroso, ele vai ter que fazer os seus checks, seus checklists para verificar os elementos. É o mesmo que vai acontecer para um operador, por exemplo, de uma usina nuclear, para uma indústria química. Eu não posso colocar um painel para o cara onde aparece uma luzinha e ele fala assim, interpretando esta luz, eu acredito que... Não, aquela luz diz, pare o negócio, porque... É diferente, por exemplo, quando você olha do ponto de vista da psicologia do consumidor, que você tem outras linhas, né? Por que uma pessoa escolhe determinadas roupas? Por que se escolhe determinados produtos? Aí entra muito mais o teu sistema intuitivo. Você bota o olho naquela cor, você bota o olho na forma como aquele vestido representa. Você não usa uma técnica para isso, pensando assim, olha, representa isso por aquilo. As ligações matemáticas são muito menores, né? Então, a tendência é que você use o teu sistema 1. Por isso, traz grande contribuição para áreas específicas, como a parte de consumidor que eu citava para vocês. Tá? É interessante pensar, lembrar que o próprio Jobs, né? O Jobs ele falava que quando você tiver com um equipamento da marca dele, aquilo tem que ser feito de forma intuitiva, mas é um equipamento de uso pessoal. Né? Então, se o meu celular eu vou aprendendo de forma intuitiva, ou se você põe na mão de uma criança, você vê que ela usa de forma intuitiva, por isso que apaga arquivos, baixa coisas que não podia, então aquilo é intuitivo. É diferente, por exemplo, de você estar num determinado utilização de um produto que impacta, vamos pensar num aparelho de tomografia, por exemplo, né? O médico não pode falar assim, eu acho que já está bom porque meu instinto diz. Não, peraí, você tem protocolos a serem seguidos, por isso deixa aquilo mais oneroso na sua tomada de decisão. Basicamente é isso, Jéssica. A gente tem essas duas linhas de raciocínio. O cérebro ele vai oscilar, a nossa forma de pensar ele oscila entre esses dois sistemas e, dependendo da situação que você está, você acaba tendendo para um ou para outro.
E falando agora especificamente em relação à função judicante, doutor, muitas vezes os juízes precisam tomar decisões de extrema importância com muita rapidez. De que forma e usando qual metodologia os magistrados podem tomar uma decisão rápida e inteligente?
A decisão rápida, ela depende em grande parte da experiência desse profissional também. Certamente, com o tempo, um juiz com mais tempo de cadeira, ele certamente vai ser capaz de fazer uma leitura da crise, uma leitura da situação que ele está analisando, com maior capacidade de fazer cortes específicos. Ele consegue entender melhor alguns elementos. Isso entra quase num automático, é como dirigir um carro. Você, no começo, quando está aprendendo a dirigir, tem que olhar para a marcha, para o freio. Isso depois vai entrando num estado mais automático. Tá? Existe um livro curioso, vou citar alguns livros aqui.
Fique
depois,
à vontade,
depois, se vocês quiserem, eu passo uma lista para vocês. Mas tem um livro curioso que chama Zona da Morte, que é um estudo feito com pilotos que foram envolvidos em acidentes. Identifica-se, por exemplo, que os grandes acidentes muitas vezes estão vinculados a pilotos com menor experiência, porque ele, menor experiência, na hora de tomar a decisão rápida, ele tem menos elementos para essa tomada de decisão rápida. Isso acaba prejudicando aquela tomada de decisão específica. Vamos pensar na mesma situação de um ambiente jurídico, vamos pensar lá no juiz quando ele está tomando a decisão. Certamente, quanto mais experiência, mais conhecimento ele vai adquirindo, melhor vai ser a performance intuitiva dele.
Uhum.
Claro que quanto mais possibilidades ele teve de analisar situações, de aprender com aquelas situações, ele vai criando pequenos arquivos na memória que vão permitindo que ele faça cortes mais claros. Opa, essa situação me leva a ver isso. Ele tem uma memória melhor, inclusive, para fazer conexões ou inter-relações com situações que ele já viveu em outros casos. Quanto menor a experiência, maior é o potencial de erro na decisão intuitiva.
Uhum.
Isso é um fato. Podemos ver lá pelos aviadores, não conheço nenhuma pesquisa específica com decisões judiciais, mas também temos que levar em consideração esse potencial, não um fato, mas um potencial para esse fato. É importante, numa decisão judicial, você tem que ter muito claro aquilo que é intuitivo e aquilo que é do método. Eu não posso tomar uma decisão só pela intuição, dizendo para a pessoa que recebe aquela informação: no meu feeling, você parece culpado ou inocente, né? No meu feeling, você fica ou não fica, a guarda compartilhada será assim ou assado. Você tem, sim, um elemento intuitivo muito forte, mas também tem que ter método por trás
uhum.
disso. Você tem que usar uma certa lógica, você tem que usar uma certa razão para esse processo, para que você possa ter uma base na sua decisão, para que essa decisão não seja questionada,
uhum.
tá?
E, doutor, mas estaria correto afirmarmos, então, que decisões tomadas muito depressa podem ser tão boas quanto decisões tomadas de forma cautelosa e deliberada?
Vamos lá. Existe uma diferença entre público e privado, ou aquilo que a gente determina como decisão e o impacto daquela decisão. Então,
uhum.
assim, eu tomo uma decisão intuitiva e rápida para situações que impactam diretamente a mim. Eu decido não fazer alguma coisa pela manhã porque eu acho que algo vai ser diferente. Tá? Então, isso é uma coisa que impacta. Quando isso impacta, isso tem a ver com a ordem do privado, coisas que afetam diretamente a minha pessoa. Eu tenho que tomar cuidado aqui porque eu posso entrar num dilema moral, porque a decisão de um juiz normalmente impacta em outras pessoas, ou outros grupos, ou outras instituições, outras empresas. Quer dizer, é uma decisão que ela tem que ser levada em consideração, um bom equilíbrio entre aquilo que eu tomo de forma instintiva e aquilo que eu tomo a partir de um método.
Uhum.
Quanto mais experiência, mais eu posso melhorar, eu tenho potencial de melhorar a minha decisão intuitiva, fato. Mas basear-se somente na decisão intuitiva é um risco. Então é importante ter esse equilíbrio. Método e intuição. É possível ter boas decisões? A gente vê na literatura, por exemplo, o próprio Malcolm Gladwell, quando ele, no livro Blink, que é um livro fantástico para quem quiser se aprofundar um pouquinho na tomada de decisão, ele tem estudos que mostram que as tomadas de decisão feitas de forma rápida e intuitiva têm a mesma qualidade ou até qualidade superior às decisões tomadas de forma pensada. Ele entende isso porque ele considera que a decisão rápida é a que tem menos filtros. Você põe menos filtros na situação, e ao pôr menos filtros, você acaba tendo uma decisão que é uma decisão mais pura, mais baseada naquilo que você está vendo de fato. Tá?
Uhum.
Como eu digo, na ordem privada, quando eu discuto isso de uma decisão pessoal que impacta a mim, isso é muito, muito fácil de se justificar. Quando isso impacta no público, quando isso impacta nas outras pessoas, é importante que ele faça um segundo, terceiro questionamento sobre a tomada de decisão, para ver se aquilo realmente está de acordo com os fatos, com os pontos que ele verificou, com as legislações, para ver se realmente aquela decisão é a decisão mais adequada.
Uhum. Doutor, o senhor poderia agora explicar para os nossos ouvintes o que é uma parte crítica da cognição rápida, conhecida como fatiar fino?
Esse é um tema bacana, vem lá
do Blink.
Do Blink também, uhum. né? A Jéssica se preparou aqui para a conversa.
É um ótimo livro, inclusive, né, doutor?
Ótimo, ótimo. Eu gosto, fácil leitura,
uhum.
é um livro tecnicamente muito, muito agradável, né? A tia Fina é o seguinte: um pesquisador do MIT, o Gottman, ele dizia que ele era capaz de fazer uma leitura sobre o comportamento de um casal já num primeiro encontro. Então ele dizia o seguinte: só de ver um casal se comportando num bate-papo de uma hora, eu sou capaz de predizer quanto tempo esse casal vai estar casado, se tem conflitos, tipos de crises que esse casal vive. E o que ele usa? Ele usa esse conceito do fatiar fino. Ele diz o seguinte, que durante uma entrevista, durante uma conversa com uma pessoa, eu sou capaz de verificar o que ele vai chamar quase de um DNA social, né? DNA social é aquele jeitão, é aquela cultura que o casal, que eles vão expressando em pequenos movimentos. A aceitação, quando o marido diz uma coisa, a forma que a pessoa, que a esposa mexe a cabeça para sim ou para não, a forma como ela olha para um lado ou para outro. Ou seja, você analisando aquilo segundo a segundo, você consegue identificar padrões de comportamento que mostram o padrão daquele casal. Tá? Mas ele tem uma advertência bacana ali, né? Ele fala, cuidado, eu não posso simplesmente, ao chegar um casal para esse bate-papo, e eu falo assim, nossa, bem vestido, bonitos, é um casal de sucesso, é um casal feliz, né? Porque esse primeiro impacto, ele pode te trazer uma visão errada. Por isso que é uma parte crítica, esse fatiar fino. Porque ao longo do tempo, eu vou vendo, claro que, imagina a experiência que esse cidadão tem, né? Lá do MIT, porque ele já fez isso milhares de vezes, né? Então, um profissional que está começando a carreira, ele não pode olhar um casal e falar assim, já fiz um fatiar fino aqui, né? Então, tem que ter um cuidado com isso, logicamente. Mas para o Gottman, pela experiência que ele tem, do treino que ele faz para os pesquisadores dele, eles gravam a sessão e vão passando quadros segundo a segundo. Cada segundo é analisado e eles têm padrões para identificar. Olha só, esse olhar é um olhar que demonstra raiva. Esse jeito é um jeito que demonstra. Olha esse sorriso, olha isso. Isso demonstra... Então, você vai criando os padrões, fazendo esse fatiar fino. O Gottman, ele entende que você não precisa gravar depois que você adquire experiência. Esse fatiar fino, ele começa a entrar na tua capacidade de leitura de situações. Eu conheço consultores, por exemplo, que entram numa organização e durante uma manhã visitando a empresa, eles saem de lá e têm um diagnóstico perfeito da empresa, porque eles são capazes desse fatiar fino da organização. Eu conheço terapeutas, eu conheço psicólogos que na primeira sessão eles batem o olho no paciente, eles falam assim, ó, esse paciente ele tem uma conduta assim, porque ele faz isso de forma até intuitiva, ele vai fazendo essa leitura de segundo a segundo. Como que ele responde a uma pergunta? Qual é a ironia que ele põe? Qual é a seriedade que ele põe? Como é a forma como ele se relaciona? Eu gosto muito desse conceito, é um conceito complexo que o Gottman traz, mas é um conceito bacana quando ele compara isso a um DNA. Esse DNA social, então, a forma que um grupo se relaciona, pode ser um grupo de amigos, a forma como aquele grupo que se encontra lá todo mês para fazer uma confraria de gastronomia, um bate-papo, aquele comportamento daquele grupo determina, se você olhar segundo a segundo do comportamento daquele grupo, você vai começar a entender os padrões que regem aquele grupo. Tá? Esse é o fatiar fino. Ele é importante, ele vem com uma experiência, todo profissional pode fazer isso desde que treinado. Esse é um ponto importante. Aqui a gente agrega à questão da intuição um elemento chamado competência. Tá? Fazer leitura de pessoas e situações é uma competência, ou seja, é um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que eu tenho que desenvolver para poder fazer a leitura de situações, empresas, pessoas, e aí que você ganha em excelência, o teu fatiar fino vai ser mais fino, tá? Senão você tem risco de fazer aí fatias grossas.
Errada.
Eu não diria erradas, eu acho que daí talvez você possa impor uma percepção sua, de acordo com os teus preconceitos, da tua forma de ver a vida, sobre aquela situação. É diferente no fatiar fino, porque eu determino critérios claros ao observar aquela situação. Então, eu não digo assim, está sorrindo por ironia. Não, esse tipo de sorriso é um sorriso que tem a ver com esse tipo de comportamento. O foco do fatiar fino, é claro que a gente não vai entrar no detalhe aqui, não cabe aqui, mas ele está muito ligado à etologia, que é estudar o comportamento de forma mais pura. Eu vejo as pessoas se comportando na rua sem estar em um laboratório, né? Eu entendo esse comportamento, que nem eu digo. Como eu comentava com vocês, quanto mais experiência o profissional tem, maior vai ser a capacidade dele de fazer fatias mais finas dessa situação.
O tema do programa da Mapar de hoje são os aspectos psicológicos da tomada de decisão. E para conversar com a gente sobre esse assunto, temos aqui a presença do psicólogo Júlio César Ferri Turbay. E é claro, se você ouvinte tem alguma dúvida a respeito desse tema, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. E, doutor, no geral, o que nós podemos destacar como os aspectos psicológicos que mais influenciam nas decisões judiciais?
Motivações pessoais. Uhum. Então, essa motivação pessoal que impacta principalmente no conflito moral que a pessoa tem em relação àquilo. Então, determinados temas são mais complexos de se tomar decisão porque aquilo pode impactar em valores pessoais, que esse é um outro tema essencial de ser discutido. Muitas vezes, se os meus valores não me permitem fazer uma leitura adequada, uma leitura fiel, uma leitura mais distante, no sentido de distanciar-se para tomar e entender o que está acontecendo naquela situação, isso pode impactar de forma importante numa tomada de decisão judicial. E eu diria que a principal atenção que hoje juízes, promotores, advogados, de uma forma geral, têm que estar muito atento é com o conflito moral. Decidir entre o que é certo e errado, o que é certo e é certo, isso é extremamente difícil porque aquilo impacta muitas vezes em percepções pessoais. Eu estive recentemente com um gerente de uma empresa que ele me dizia assim, e a pessoa de recursos humanos, vou contar uma história rápida para vocês entenderem, apesar de não ser do mundo judicial, mas eu acho que ilustra bem. A pessoa de recursos humanos me falava, Júlio, esse cara tem o potencial de ser o próximo vice-presidente dessa empresa. Numa conversa com esse gerente, em uma conversa privada, ali num bate-papo, ele falou, Júlio, eu estou saindo da empresa porque meus valores não batem com esses valores dessa empresa. Então, perceba que existia uma expectativa da companhia em chegá-lo ao nível mais alto. E para ele, ele falava assim, meu valor não bate. Meu valor não... Então, isso impacta de forma importante. Aqui tem um aspecto psicológico essencial. Quando você entra nesse conflito, você pode tomar decisões que levem em consideração o seu querer, a sua vontade, a forma como você gostaria de ter solucionado aquele problema e não a forma melhor para as partes envolvidas. Então, essa é uma preocupação essencial.
E, doutor, o senhor acredita que existem litígios que se iniciam ou se sustentam apenas por questões de ordem psicológica?
Pois olha, acredito que inúmeros, né? Por ordem psicológica, né? Quando a gente fala em ordem psicológica, você basicamente está trabalhando aí questões de relações de poder, quem é mais importante, quem é menos importante, certamente. Os juízes, eles vivem isso certamente dia a dia, né? Onde ele vê uma pessoa que está talvez entrando com uma ação contra uma empresa por uma ordem não financeira, mas uma ordem psicológica. No mundo do trabalho, a gente vê isso muito forte, né? É aquele trabalhador que sai da companhia, mesmo a companhia tendo tomado todos os cuidados, o cara fala assim, poxa, eu não gostei da forma como fui tratado, né? Isso é uma ordem psicológica que acaba gerando uma situação importante, né? Imagina você tratar a situação de guarda compartilhada hoje. Quais elementos psicológicos ou quantos elementos psicológicos não estarão envolvidos numa situação como essa, né? Então, voltando até para a tua primeira pergunta, veja a importância de você entender aqueles quatro elementos para você minimizar o problema na tomada de decisão do juiz, né? Na hora de determinar a situação daquele caso específico.
Doutor, seria importante, então, promover uma qualificação psicojurídica dos magistrados, dos membros do Ministério Público, dos advogados e dos defensores públicos?
É essencial hoje, todo profissional ele tem que ser preparado para a questão do comportamento. Ele tem que ser preparado, ele tem que ter uma base que vai até muito além da base do que a gente vê nas universidades hoje, onde você tem ali um módulo, uma cadeira, duas cadeiras, um semestre, um ano sobre psicologia aplicada. Então, o comportamento humano é a fronteira principal hoje, né? O comportamento humano ele tem uma complexidade fantástica, porque se eu tenho 6 bilhões de pessoas, eu tenho 6 bilhões de possibilidades, né? Isso deixa esse tema extremamente desafiador. Então, preparar para entender aspectos emocionais, aspectos psicológicos, de forma técnica é essencial. Nós temos que vencer um pouco aquela barreira onde todo mundo brinca assim, você sabe que eu sou meio psicólogo, né? Não existe meio psicólogo. Psicologia é uma profissão que tem que ser formação, preparação, tem que ter técnica para isso. E os outros profissionais, eles têm que se preparar não só pelo feeling, ele tem que ter técnica específica para poder ganhar capacidade de leitura ou ganhar aquilo que eu falava para vocês das competências.
E, doutor, o senhor poderia agora contar um pouco para os nossos ouvintes sobre a sua experiência na área de psicologia social?
Nos últimos 18 anos, eu tenho atuado dentro de organizações e entendendo o comportamento humano dentro de determinados grupos ou ambientes. Esse é, de maneira simplista, é dizer que esse é o nosso objeto de estudo na psicologia social. Entender o comportamento humano dentro de grupos ou dentro de organizações. O que é mais incrível é que você não consegue chegar a padrões específicos, né? O ser humano ele tem uma evolução tão constante, tão rápida nos últimos anos. Percebam o que é novas tecnologias, né? O quanto as novas tecnologias têm impactado no comportamento humano, o quanto as formas de relacionamento têm impactado no comportamento humano, né? Hoje você tem padrões diferentes de família, você tem padrões diferentes de relacionamento entre pessoas, você tem pessoas que estão em relacionamentos há 4, 5 anos e nunca viu presencialmente, só por rede social. Quer dizer, todas essas mudanças de comportamento, elas estão levando a entender o psicólogo, o desafio do psicólogo é entender o ser humano, então, nessa situação, nesse referencial de grupo. Então, a psicologia social ela tem uma tendência a crescer muito nos próximos anos. Eu acho que ela já foi, de alguma forma, o patinho feio da psicologia e ela hoje é, sem dúvida, uma das áreas mais importantes. Vale dizer que a época de ouro da psicologia social foi nos anos 60 e 70, principalmente Estados Unidos e Inglaterra, que conduziram as principais pesquisas para entender o comportamento humano dentro do grupo. Então, quando a gente, às vezes as pessoas me perguntam assim, o que tem de mais atual? Eu falo assim, pega os estudos dos anos 60, né, que você vai adorar o tanto que é atual esse negócio. Tá? E, sem dúvida nenhuma, hoje, até pela premência do tema de levar as pessoas a ter um convívio social, a psicologia social passa a ser um tema emergente dentro das discussões. Eu preciso criar condições para que as pessoas convivam de novo em sociedade. Preciso criar condições para que um aluno que está numa escola saiba conviver com diferenças. E aí, certamente, a psicologia social vai ter grandes contribuições para organizações, escolas, instituições, área jurídica, enfim, para todos os meios onde ela pode se aplicar.
O doutor Júlio é um dos professores do curso de pós-graduação em Teoria da Decisão Judicial, que nasce da parceria entre a Faculdade da Indústria e do ILAGE, o Instituto Latino-Americano de Argumentação Jurídica. E para finalizarmos, doutor, o senhor poderia explicar um pouco para os nossos ouvintes um pouco sobre os objetivos do curso e também sobre o que será abordado na sua disciplina?
Perceba que uma das perguntas que você me fez era a importância da formação ali, que você usou até o termo lá, psicojurídica, né? Uma formação do aspecto comportamental para o meio jurídico. Então, uma pós-graduação como essa, ela é perfeita, né? Porque ela traz elementos de discussão técnica sobre a argumentação jurídica, sobre a tomada de decisão, e ela traz um elemento que é um elemento inovador. Ela fala assim, não podemos abrir mão de também discutir um elemento essencial para isso, que é o elemento comportamental. Então, eu fico muito feliz de ter um módulo que vai tratar especificamente sobre modelos de tomada de decisão, técnicas de tomada de decisão e conflito moral. São os três pontos-chave. Quer dizer, o aluno que sai desse módulo falando assim, consigo entender um pouco melhor como tomar decisões, consigo entender um pouco melhor quais caminhos eu preciso tomar e quais são os conflitos que eu posso viver, acho que a gente cumpre o objetivo, um pedacinho desse processo de formação que vai ter uma série de outros fatores, uma série de outros conhecimentos que vão dar muita cancha para esse time aí que participar dessa pós.
Doutor Júlio, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero agradecer o senhor pela presença e participação aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Eu que agradeço e deixo meu e-mail, julio@comportamento.com.br, para a gente continuar essa conversa.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
AM630, a serviço da comunidade.
É Paraná, AM630.